No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
É isso, o Galo cantou e nós estamos chegando, o Galo preguiçoso. É o Galo que chega com você aqui na Rádio MEC Rio de Janeiro e comigo, Cadu Freitas, porque estamos, sim, ao vivo pelos 800 kHz da Rádio MEC AM e também pela internet. O endereço, você já sabe, é radiomec.ebc.com.br. E o nosso batepapo.com, claro, também está pelo aplicativo, é o app Rádios EBC. App Rádios EBC, você acompanha a gente pelo aplicativo no seu celular. Ele tem para os dois, né, para as duas plataformas. Então você, inclusive, esse beijinho aí foi porque é um aplicativo amigável, um aplicativo super amigável. E aí você, claro, inclusive pode sinalizar lá que você, olha, me avise quando o batepapo.com estiver entrando no ar. Aí o aplicativo vai lá e coloca você dentro, na cara do gol aqui com o batepapo.com, que começa agora, é, minha gente. Nosso tema de hoje, vamos compartilhar um assunto que está mexendo com o Brasil, felizmente, porque é bom a gente falar sobre ele.
Compartilhando.
Muito bem, a gente, nessa reta final aí das eleições 2018, vamos falar um pouquinho. Já fizemos aqui um programa especial, aliás, vários programas especiais sobre reflexão eleitoral, e foi um grande sucesso, né? O pessoal acompanhou, agradeceu, porque nós fizemos aqui um bate-papo completamente reflexivo, como deve ser feito numa emissora como a Rádio MEC, uma emissora educativa que tem foco em cultura, em cidadania. E a gente recebeu aqui dois feras, a Fernanda Galvão e também o professor Ricardo Maia, e hoje recebe também um outro fera. Olha só, a gente tem aqui o Cláudio Gama. O Cláudio, ele é diretor executivo do Instituto Mapear, já teve passagem também por outros institutos de pesquisa. A gente vai explorar bastante o Cláudio hoje, porque ele, segundo consta, é um fera no assunto da pesquisa, né? E aí a gente dá o bom dia para ele. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo aqui à Rádio MEC. Um bom dia para você.
Bom dia, Cadu. Obrigado. Bom dia a você que está em casa. Então, estamos aqui para falar desse... as vésperas da eleição, né? Falar desse assunto... um assunto importante, que tem muita confusão, muito desconhecimento, que é a pesquisa de opinião, né? Então, assim, é um instrumento fundamental, né, importante para se conhecer o eleitor, e de outro lado, né, para que se tenha noção do cenário político, mas que tem muita desinformação, porque é um assunto muito especializado mesmo, né? Então há confusão no mercado em relação a esse assunto.
Eu queria começar com você, Cláudio, né, pegando talvez o que a gente possa chamar de um período histórico, né, um recorte histórico da importância ou do fundamento das pesquisas. Eu sei que você é um estudioso, né, um craque nesse assunto, para que a gente pudesse começar aí, então, esse nosso livro, escrever esse livro hoje, com prefácio. Vamos lá?
Ok, vamos lá, então. Então, para começar, quer dizer, fazer aqui, claro que não vou pretender fazer uma história completa nem complexa, que poderia ser um pouco chata, né? Acho que não é o caso, mas, assim, tem coisas que são fundamentais de se falar. Bom, de uma maneira geral, você que está em casa acaba se informando, entendendo com pesquisa, sabendo sua pesquisa em relação ao período eleitoral. Quer dizer, nós conhecemos pesquisa, de uma maneira geral, através da eleição, através do que é divulgado pelas emissoras, pelos veículos de comunicação, nesse período eleitoral, né? Acontece que a pesquisa tem muitas outras aplicações, né? Então, de uma maneira geral, as grandes empresas, médias empresas e, em alguns casos, até pequenas empresas, se utilizam de pesquisa como fonte de contato. Quer dizer, o ponto fundamental da pesquisa é um instrumento científico para se ouvir o consumidor, o eleitor, né? Quem está na ponta, ouvir a população, né? O que a gente imagina é que a pesquisa é essa coisa de dar o ranking. Olha, tal candidato está em primeiro lugar, tal está em segundo, e ponto. Não, que na verdade não é isso. Então, quem tem criança em casa, certamente a papinha que foi consumida no supermercado, ela foi pesquisada, né? Você teve um teste daquele alimento, né? Junto a consumidores bebês mesmo, né? Provando, né? E se verifica se o sabor está bom. As mães, a percepção, os pais em relação ao produto, à qualidade do produto. Quer dizer, por que você acha que tal marca tem qualidade e outra marca talvez não tenha tanto? Então, tudo isso é pesquisado. A quantidade, né, da papinha, né, que você vai botar num pote grande, num pote pequeno, sei lá, se a gente for falar de algumas marcas conhecidas, a gente pode falar de
claro,
né,
claro.
Textualmente. Eu já fiz pesquisa, por exemplo, para Granado, no momento em que ela buscava trocar a embalagem. Olha a volta que a gente está dando para chegar na pesquisa eleitoral. Mas é isso aí.
Não, é bom que as pessoas entendam, porque as pessoas acham que pesquisa hoje, quando ainda mais em período eleitoral, só funciona para isso, né? Para definir voto. E não é, né? Então é bom a gente fazer essa análise mais ampla, é verdade.
Exatamente. Então, estou falando de uma coisa bem simples para chegar já na pesquisa com a população, pesquisa em administração pública, que, por sinal, é o que mais me interessa, que eu acho que é mais interessante, né? Já vou deixar claro por quê. Bom, então, na pesquisa da Granado, por exemplo, né, nós fizemos testes de sabonetes, né? Na época tinha uma... Hoje é comum você ir no supermercado e ter um sabonete de açaí, né? Um sabonete de camomila ou de uma flor qualquer, né? De erva doce e tal. E antigamente não tinha isso, né? Então, esses produtos, eles foram testados. Então, a gente percebia que o açaí soava para o consumidor como uma coisa exótica, às vezes até como uma coisa erótica, não, que pudesse incitar um relacionamento de um casal. Então, você vê coisas que você não imagina. Mas um dos focos principais da Granado era porque eu queria mudar a embalagem do polvilho antisséptico. Aquela embalagem tradicional...
Que era a marca da Granado, né?
Sim, exatamente, Cadu. Que era uma latinha fantástica, né? Com uma tampinha de metal. Só que eu não sei se você se lembra, né, dessa embalagem, porque hoje não é mais assim. Hoje é uma embalagem plástica, até bastante próxima àquela. E havia um receio de que essa mudança de embalagem transmitisse ao consumidor que aquele produto não tinha mais a qualidade anterior. Então, foi feita uma pesquisa de um pré-teste, antes de colocar no mercado, para avaliar a aceitação a essa mudança, né? O que isso podia transmitir. Então, esse tipo de pesquisa se faz em relação a qualquer produto, né? Então, na área de moda, na área de pesquisa, nós fizemos muitas pesquisas na área de educação, tá? Então, uma das questões que se tinha era como barrar a evasão escolar, né? Como estimular o jovem a não sair da escola, né? No meio, antes de se formar. E uma questão de por que ele sai, né? Então, quando se faz uma pesquisa, eu que trabalho há mais de 30 anos com pesquisa, você acaba se tornando um generalista, porque um dia você faz uma pesquisa em educação, outro dia em perfumaria, né? outro dia em alimentos, outro dia em política, outro dia em administração pública, outro dia em aviação, outro dia em moda. Então, você vai se tornando um pouco um generalista, né? Entendendo desses vários assuntos, e é muito importante entender. Quando você constrói uma pesquisa, quando você vai começar uma pesquisa, elaborar uma pesquisa, você tem que partir de algumas hipóteses, né? Você não sei o que eu vou pesquisar e vou sair perguntando. Não é assim, não é aquela coisa de senão parece aquela coisa de criança, né? Daquela fase de por quê, por quê? Tudo para por quê, porque mas só...
Não é uma enquete, né? As pessoas acham que pesquisa tem que ser enquete. Sim ou não, se é a favor ou contra, não é bem aí. A coisa tem que ser mais profunda, até para embasar melhor para uma mudança, para uma mudança de rota, né? Não é isso?
Isso, também? Então é só, exatamente, mas assim, é claro que existem as pesquisas de constatação, né? que são as pesquisas eleitorais, essas que são a parte que é divulgada ou essas que são divulgadas, né? Então, pesquisas de constatação, o que são fundamentais. Essas pesquisas você faz para posto de gasolina, uhum. né? Pra, qual é a participação da Shell, da Petrobras, né? da Esso, da Ipiranga, junto ao motorista, ao consumidor de gasolina, e se entende ali o quanto que se busca um posto ou outro, né, e se ranqueia, né, em várias capitais, por exemplo, é feito. Mas existem outras pesquisas que vão no nível mais profundo. Então, voltando àquela questão da educação que eu estava falando, nós fizemos pesquisas fundamentais, né, a partir de algumas hipóteses. Então, uma questão... por que... antes de fazer uma pesquisa, você tem que entender um pouco desse mercado e tentar entender qual é a realidade, né? Buscar informações, conversar bastante com o contratante. E o contratante tinha algumas hipóteses em relação à evasão escolar. Nós tínhamos informações de pesquisa também. Um aspecto fundamental era a gravidez, principalmente nas meninas, mas também nos meninos que iam ter filhos, né? Mas nos meninos a evasão se dava quando tinha filho, se acreditava que ela pudesse se dar porque ele passava a ter necessidade de trabalhar. Bom, uma das perguntas que nós fizemos foi uma pesquisa com estudantes da rede de ensino, e olha que interessante, quando a gente está falando com estudantes da rede de ensino, nós estamos falando do aluno que está na escola, né? Nós não estamos falando com o que já saiu, né? Então, olha, ciente disso, não é uma falha da pesquisa, mas a pesquisa era com alunos, então tem que ter ciência do seu... Da questão que você está abordando, né? do cenário, do público-alvo e tal. Ciente disso, mesmo ciente disso, né? Nós avaliávamos se alguns daqueles jovens já tinham saído, estavam retornando, por exemplo, né? E qual é a motivação, né? Se ele já tinha pensado em sair da escola, não largar a escola, e o que o motivaria, né? Nós tínhamos feito uma pesquisa qualitativa, que é uma conversa funciona na forma de uma conversa com alunos, e dali várias coisas nós tínhamos entendido, mas ela não tem um dado quantificador. Você não consegue saber se aquilo é a maioria dos alunos que pensa aquilo ou não. Você tem que quantificar na outra pesquisa, que se chama exatamente quantitativa por isso, né? Então, uma das hipóteses que nós tínhamos a partir dessa conversa com os alunos é que, principalmente nas camadas econômicas mais baixas, que é onde estava a maior evasão, havia um certo sentimento de orgulho do menino em poder contribuir com a família, em poder ajudar a família, colocar dinheiro dentro de casa, né? E nós fizemos isso na forma de umas perguntas do tipo, concorda, discorda, ou se isso acontece com você ou não, alguma coisa desse tipo. E o resultado foi super elevado, foi um alto grau de concordância, né? Se identificou que cerca de 76%, né, dos alunos consideravam essa hipótese de abandonar a escola porque estava chegando perto dos 18 anos, queria trabalhar, e os que tinham filhos, alguns já tinham abandonado e tinham retornado depois, porque foram trabalhar, né, ou pensavam nessa hipótese, né? Então, assim, pesquisa serve para muita coisa. A pesquisa quantitativa mesmo, em relação também à evasão, nós perguntávamos para as meninas que estavam dentro da escola se elas já tinham interrompido o estudo. E havia por alguma razão. E havia um percentual não desprezível, né? Então foram meninas que saíram e retornaram. E aí, qual a questão? Por que elas retornaram, né? E havia um dos fatores principais, era realmente a gravidez, como se imaginava. E olha que interessante, na análise dos resultados, nós trabalhamos esses resultados por variáveis, né? Então, o que é uma variável? Né? Variável é sexo, idade, né? Faixa etária, né? Grau de instrução. E nós constatamos que um terço, olha só, vamos lá, falar devagar, para não confundir.
Você está bem didático, está ótimo. Vamos lá, a gente está entendendo bastante.
Vamos lá. Entre as meninas cujos pais, né, tinham menor grau de instrução, tá? Então elas são filhas, estão na escola, estavam no ensino médio, são filhas de pais que tinham um grau de instrução mais baixo, talvez do antigo fundamental, né, para baixo disso. É, um terço delas havia interrompido os estudos por gravidez. Um terço. 33%. Quando você ia para as meninas que tinham pais de classe mais alta, né, que os pais tinham estudado, ou seja, classe mais alta, não, que tinham maior grau de estudo, né, porque existe uma elevada correlação entre instrução e renda, tá? Ou classe...
Tá chegando mais um convidado nosso, Zé Júnior. Seja bem-vindo aqui, Zé Júnior. Deixa eu dar a volta aqui, vamos embora pro nosso... Pode sentar aqui do meu lado esquerdo. Tá vendo só? Senta aqui do meu lado. Sempre à esquerda de pai, todo poderoso. Vamos lá, Cláudio, pode continuar.
Bom, então, entre essas meninas cujos pais tinham feito a faculdade, esse percentual era ínfimo. Quer dizer, olha que cruel, né? Existe uma correlação, né, entre o grau de estudos dos pais e a gravidez, e a evasão escolar, quer dizer, é cruel. Então, pesquisa serve para muita coisa, né?
Tá a explicação aí do Cláudio Gama para que a gente, de alguma forma, dê o pontapé, né? Essa explicação é importante, porque as pessoas falam assim, pô, mas pesquisa vem da onde, surge da onde? Eu nunca fui pesquisar, tem até essa também, né? Poxa, mas eu nunca participei de pesquisa nenhuma, como é que, se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela pode ser manipulada? Enfim, tudo eu vou perguntar aqui para o Cláudio, mas também recebendo aqui José Júnior, advogado, professor, empresário, e que está aqui contribuindo conosco mais uma vez para que a gente faça aí nessa reta final. Domingo agora você terá a responsabilidade do voto. E isso ninguém tira de você dentro de uma democracia, felizmente. Então, a partir das 8 da manhã, você estará indo para a sua sessão eleitoral exercer o seu direito de cidadania. José Júnior, tudo bem? Bom dia para você.
Bom dia, prazer estar com vocês de novo aqui. Enfim, já nesse momento crucial do nosso país, né? Onde estamos aí com uma eleição super atípica, né? E hoje acordei com a frase do Einstein, né? Que você não pode cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes quando você faz besteiras, né? Fica no ar essa frase do Einstein.
Reflexão by José Júnior. Agora, Cláudio, eu queria fazer algumas perguntas bem práticas para você, né? E pontuais, que as pessoas hoje estão cada vez mais se baseando, né? Se balizando pelas pesquisas. Está aí esse ano, então, tá essa corrida em 2010 também, em 2016 também. E é uma pergunta bem objetiva. Pesquisa. A gente também tem hoje, surgiram vários outros institutos, né? Antigamente a gente sabe que o Ibope dominava todo esse mercado, inclusive virou marca, o Ibope está embaixo, então virou aquela famosa marca, e hoje existem outros institutos. Pesquisa, ela de fato, ela de alguma forma, melhor dizendo, pode ser manipulada? Essa responsabilidade é de quem? A gente sabe que dentro de uma situação eleitoral existe aí uma constatação e uma regulamentação do próprio TSE, tem que ter registro. Quem estuda isso? Quem é que avalia isso? Quem é que fiscaliza isso? O Cláudio.
Pois é, então, vamos lá. Só que falar um pouquinho, né? A gente faz eu sempre tendo a dar dois passos atrás para começar, para a gente avaliar o contexto, que é importante, né? Como antropólogo, eu acabo tendo essa mania de fazer isso. Eu sou diretor do Instituto Mapear, né, que é um instituto de pesquisa assim, bastante conhecido. Já teve várias matérias que saíram em jornais, até essa matéria, aquela questão que a gente estava falando da gravidez, saiu até num diário nacional holandês. Né? Então a gente tem bastante pesquisa divulgada pela imprensa. Assim, eu trabalhei no Ibope por muitos anos. Né? As pesquisas, elas são baseadas em métodos científicos, né? Então, existem diferenças entre métodos. Né? A pesquisa, a metodologia do Ibope, ela, digamos assim, é um pouco mais trabalhosa, né? A metodologia da amostra, né? A forma de entrevistar, é um pouco mais trabalhosa do que, por exemplo, a do Datafolha. O que não quer dizer que uma é melhor, outra é pior, né? Mas você pode explicar diferenças um pouco por essas questões, né? O Datafolha, ele trabalha em pontos, né? em, em bairros, enquanto que o Ibope faz uma distribuição maior dos locais onde vão ocorrer as entrevistas. Tá? E a ideia, né, é a seguinte: você não pode fazer 30% das entrevistas na Zona Sul e 15% na Zona Oeste, se a realidade, né, da geográfica, né, ou demográfica não é essa. Né? Então você tem que fazer uma quantidade proporcional à quantidade de moradores. Da mesma maneira, você tem que fazer a entrevista proporcionalmente a faixas etárias. Você não pode entrevistar menos pessoas idosas do que a proporção. Você não pode entrevistar menos jovens do que a proporção.
E essa base vem da onde? Por exemplo, do IBGE? A fonte dessas informações, ela vem do IBGE?
Sim, com certeza. A fonte vem do IBGE. O que é um problema, né? Porque a gente está falando de censos de 10 em 10 anos e alguma informação de PNAD, mas também você tem informação... hoje, o próprio TSE, ele é uma fonte importante de informações. Então, do próprio TSE, você consegue, pelas zonas eleitorais, se você quiser fazer uma amostragem de boca de urna, por exemplo, você tem a quantidade de eleitores por zona eleitoral, né, em cada estado, em cada município.
Isso é aberto, isso é aberto para os institutos.
Sim, sim, que é uma informação fantástica, na verdade, isso é aberto a todos, né, a qualquer cidadão. Né, que é uma informação fantástica, incrível. Então, o que geralmente se faz é, à medida que vai se afastando da data do censo, né, da confecção do censo, você começa a poder recorrer mais ao TSE para fazer atualizações. Mas, problema, você começa a trabalhar em cima de estimativas. Né? Embora, né, porque o TSE, ele tem a zona. Então você pode ter, sei lá, você mora em Copacabana, mas você já morou na Tijuca quando era criança e não transferiu seu voto. Uhum. Né? Antigamente a gente tinha um conto, que eu não sei se é real, de que se você transferisse o voto...
Você acabava trabalhando nas eleições, isso ou é fake ou é fato, né?
Então muita gente não transferia o voto por causa disso. Então, você não pode considerar, né, se você for fazer pesquisa boca de urna, ok, mas se você não está fazendo, né, aquele morador que foi para Copacabana, ele vai estar em Copacabana e não na Tijuca. Então o dado do TSE te dá problema em relação a essas questões, né? Então você tem problemas, é claro, e por isso é difícil, por isso não é qualquer pessoa que pode fazer pesquisa. Você tem que ter conhecimento em relação a isso. Né?
Conhecimento, mas... experiência e credibilidade, né? E ainda mais numa posição como essa de uma eleição majoritária e que envolve aí um país e anos de gestão de um país, né?
Sim, exatamente. Então, você tem muita responsabilidade. Uma coisa importante, quer dizer, a gente pode falar uma coisa de margem de erro, que é bem interessante se falar.
Pode, mas segura um pouquinho, porque isso aí é que... Isso é meio que o filé mignon do nosso bate-papo.com de hoje. Inclusive, já tem assim, uma turma que tem perguntado para mim, né, como jornalista e como atuante nessa área, de tentar refletir sobre a questão da política, do voto. E aí tem uma turma que está perguntando assim, poxa, mas tem tanto pouca gente que é entrevistada, mas como é que isso dá ordem de grandeza? E em muitos casos, bem acertada, né? Zé Júnior, vamos falar um pouquinho da sua área, que é a área também de ciências sociais, ciência política. Você é um estudioso também, citador.
Chegando aqui no estúdio, tem um remédio aqui na mesa, mas assim, o estúdio aqui é top.
Eu escondi, você vê como é que o cara era. Eu escondi aqui o meu remédio, botei aqui, é um anti-inflamatório, que pois é, né?
Mas, olha só, gente.
Mas não é pro cérebro, não, é para as partes daqui da perninha do garoto.
Eu tenho uma visão extremamente particular sobre pesquisa de maneira geral. Isso aí, analisando o processo político, o processo social de maneira geral. Eu acho extremamente legítimo, necessário em qualquer economia, qualquer sistema político que se faça pesquisa para qualquer coisa. Você tem um bar, você faz pesquisa para o teu cliente, você pergunta para ele, o dono chega e pergunta para o cliente, você gostou disso, você gostou daquilo? É uma pesquisa instantânea. Ou aquele papelzinho que você preenche ali informações. Eu acho extremamente legítimo que as empresas façam pesquisa sobre tendência de consumidor, sobre tal. No campo eleitoral, as pesquisas, elas desenvolvem um papel absolutamente nocivo à democracia. Explico por quê. Eu não sou contra que os partidos políticos, que os órgãos, que as empresas fizessem pesquisas eleitorais para consumo interno. Mas na medida que essas pesquisas são colocadas aleatoriamente para a sociedade, isso induz o eleitor a ter um comportamento direcionado A ou B. Ou seja, as pesquisas, se a gente for analisar na metodologia, é uma questão também questionável e que fecha nesse raciocínio que eu estou querendo expor. Explico melhor. As pesquisas, elas nunca são feitas com a pergunta do tipo: quem você acha o mais preparado para governar a sua cidade? Quem você acha o mais preparado para governar o seu estado? Quem você acha mais preparado para governar o seu país? Não, a metodologia qual é? Em quem você vai votar? Então você tem coisas, situações que são absurdas do tipo, olha, eu acho que o mais preparado é fulano, mas eu vou votar no Beltrano, porque é da minha igreja, porque fulano disse que ele é legal, porque ele é contra A, porque ele é contra B, não sei o quê, mas o mais preparado é tal. Ora, gente, se você vai no processo eleitoral, que é uma conquista da civilização, da humanidade, e que não é apenas um direito do cidadão, é um dever do cidadão para com todos os outros concidadãos, com a sociedade. O hospital, se ele está faltando médico, se ele está sendo mal atendido, se está faltando policiamento, isso não é responsabilidade de uma entidade abstrata, isso é o governo, que é responsabilidade nossa, de cada cidadão eleger. Eu fico impressionado, as pessoas batem no peito, não tem nada a ver com essa história que eu não votei em cachorro nenhum. É como se tudo viesse de Marte, fosse uma coisa ectoplasmática, né, e que fosse resolver. Então, numa democracia onde nós temos o dever de participar, porque nós vivemos sociedade, bom, se você quer viver no Himalaia com cabra, aí você não tem preocupação nenhuma, é só você, as cabritas, as cabrinhas lá, beleza. Mas se você está vivendo sociedade, não é apenas um direito, isso é uma distorção que é colocada muitas vezes para a pessoa. O exercício do voto é um dever do cidadão de participar em sociedade. E por esse prisma, quando você vai escolher um governante, você tem que pensar naquele que é o mais preparado para exercer essa atividade. E essa questão não é colocada de forma crítica em pesquisa nenhuma. A pesquisa faz um retrato abstrato, olha, como se fosse assim, quem você acha mais bonitinho? Né? Não é isso que se trata. As pesquisas eleitorais, elas, se fossem, tivessem um objetivo mais qualitativo, elas atingiriam esse tipo de questão. Quem é o mais preparado? Amigo, você vai entregar o destino da sua pátria para quem? Por quê? Então fica um retrato assim que acaba induzindo, isso não é um problema só no Brasil, os institutos de pesquisa várias vezes eles erraram, a gente tem notícias no mundo inteiro de uso indevido de pesquisa direcionada, de pesquisa que se coloca sobre bases de dados e bases de coleta de dados já direcionadas porque já se sabe uma tendência. E você tem resultados, muitas das vezes, de grandes institutos de pesquisa, no Brasil e fora do Brasil, que são verdadeiros erros quando você apura o resultado. Então, nada contra a pesquisa. Partido quer fazer pesquisa, instituto quer fazer pesquisa, as pessoas querem direcionar sua estratégia de campanha baseada em pesquisa, perfeito. O problema é o uso político que se faz de pesquisa.
Você acha que se não houvesse, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus amigos, você quer comentar? Cláudio, deixa o Cláudio comentar, depois eu faço a pergunta, ótimo. Bate-papo circula assim, tá? Você levanta aqui e aí vamos batendo papo aqui nessa mesa que só falta os nossos petiscos e aquelas cocitas, mais hoje é sexta-feira. Mas a gente não está. Está no horário, não, não permite, mas a gente vai ali no Lapa Café e tomar um café. Vamos lá.
Então, engraçado, né? Como a gente tem pontos de vista muito diferentes, né? Aqui a gente está na mesa aqui, o José Júnior, com uma formação semelhante, e assim com visões bastante diferentes. Né? Eu realmente penso muito diferente de você, José Júnior. Primeiro, que assim como o voto é uma conquista do eleitorado, no meu entender, o acesso à informação também é outra. Na ditadura, a gente não tinha acesso à informação. Né? As pesquisas de opinião, elas eram proibidas pela ditadura. Você não tinha pesquisas de opinião na época da ditadura. Então, as pesquisas eleitorais, elas são, aqui no Brasil, bastante recentes. Né? Elas são uma informação sobre a realidade, né? Qual candidato está em primeiro, qual está em segundo. A questão... Elas deixam ao eleitor a decisão de se ele vai fazer um voto válido, ou se ele vai votar no candidato que ele quer, ou se ele vai votar num candidato para evitar que outro ganhe. né? Ou se ele vai votar num terceiro candidato na esperança de que aquele candidato que ele odeia não chegue no segundo turno, né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva, né, do acesso à informação, da importância. Não ter acesso à pesquisa, para mim, é uma coisa muito semelhante à falta de liberdade de imprensa, né, a falta de informação sobre o que está ocorrendo. No meu ponto de vista, nós não podemos limitar a informação pensando no uso que vai ser feito dela, né? Se eu tivesse um restaurante e eu não gostasse num determinado político, ele entrasse nesse restaurante para almoçar, eu não me sentiria no direito de falar, olha, aqui você não almoça. Se eu não gostasse, sei lá, vou falar de qualquer coisa, se eu não gostasse aliás, é verdade, né? Eu não sou favorável, eu sou completamente contrário à indústria bélica. Se entrasse um presidente de uma indústria bélica num restaurante que eu supostamente tivesse, eu não falaria, olha, aqui você não come, né? A comida está ali para quem quiser absorver. Eu acho que a informação é fundamental para a tomada de decisão. Uma outra coisa é que realmente as pesquisas não podem tratar dessa questão de quem é o mais preparado e quem é o menos preparado, né? E tratam, né? Ocorre que há restrições, né, em relação ao que pode ser divulgado, né, de pesquisa eleitoral, né? Agora, uma outra questão é...
Essa restrição ela é baseada no próprio TSE, ela é baseada na ética da pesquisa. Isso que é importante a gente saber.
Não, por exemplo, pesquisa qualitativa, né, trata profundamente de questões, quem é o mais preparado, quem é o... Né, assim como pesquisas quantitativas podem tratar disso, né? Acontece que o que motiva o voto do eleitor nem sempre é a decisão racional. Então, muitas vezes a decisão não vem em relação ao mais preparado. Aliás, vindo para essa nossa eleição, uma pergunta que eu tinha era: essa eleição tipicamente é uma eleição pela busca de, era, pelo menos havia uma tendência forte de motivação pela busca do não político, uma mudança e busca do não político. O que eu constatava nas minhas pesquisas é que isso ocorria em detrimento, ou se esquecendo, deixando de lado, a importância dessa questão fundamental que o Zé Júnior levantou, que é do preparo do candidato. Isso é fundamental. Eu não estou discordando disso, eu só estou dizendo que as pesquisas tratam disso, mas que o eleitor tem outras motivações também. Então, uma pergunta que eu tinha era: será que perto da eleição a população não vai se dar conta de que você precisa ter um mínimo de conhecimento administrativo para conduzir a sociedade, que diria o seu estado, e quanto mais o seu país?
É isso.
Né? É evidente que isso é necessário. E uma pergunta que eu sempre me fiz é se alguém que tem um negócio que deu certo, né? Começou lá com um negócio pequeno, a coisa, um empreendimento pequeno, aquilo funcionou, virou uma empresinha, né? não grande, mas que ele já pode contratar outras pessoas. Se ele se perguntou, né, entre os candidatos ao nosso governo do estado ou ao Brasil, né, à presidência, para qual candidato ele permitiria que conduzisse o seu negócio? Porque é claro que a capacidade administrativa ela é fundamental, no meu ponto de vista. É evidente.
Você me permite fazer só um
vou só fazer um intervalo para a gente não perder esse timing, o Tony Godoy, porque a gente precisa fazer... agora o intervalo está mais rápido, não é isso? Então vamos lá, um intervalo rapidinho e a gente vai e volta, porque esse tema hoje está bem bacana no bate-papo.
Vamos fazer o programa até a hora da eleição.
Até a hora da eleição, vamos embora. A gente volta já já.
Estamos apresentando bate-papo.com. Você está ouvindo bate-papo.com.
Muito bem, estamos de volta pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você sabe, nós somos uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos juntos aqui com você na Rádio MEC pelo AM 800, é a rádio mais antiga do Brasil e a mais querida, claro, certamente. E também pela internet, radiomec.ebc.com.br, e também pelo aplicativo que você ouve no seu celular, é o Rádio Se Reinventando. E agora, no bate-papo.com, a gente compartilha o nosso tema com vocês. Vamos lá.
Compartilhando.
Hoje no bate-papo.com, aí nessa reta final mesmo, domingo, a partir de 8 horas da manhã, o brasileiro e a brasileira estarão, né, os brasileiros estarão colocando seu voto para a próximo período de gestão das nossas ideias, das nossas ideologias, dos nossos anseios. Então, o nosso programa hoje está aqui conversando com Cláudio Gama, que é pesquisador, antropólogo, que ele me falou aqui, né? Ele é diretor do Instituto... Tem alguém me ligando aqui. Do Instituto... Mapear, pois é, calma, porque estão me confundindo aqui, né? Telefone toca, não tocou barulho.
Telefone da Bahia.
É, telefone da Bahia. Deve ser cobrança, Zé Júnior, mas enfim. O telemarketing, né? Do Instituto Mapear. E José Júnior, empresário, professor de direito também, advogado. E a gente agora, o Zé Júnior tinha te interrompido antes, então você faz só...
Eu queria fazer duas observações. É o seguinte, eu não sou daqueles românticos que acredita piamente em alguns pilares que são apresentados para a gente como verdades absolutas. Eu explico melhor. Por exemplo, quando a gente fala em pesquisa e meios de comunicação, o Cláudio estava falando, é importante se ter democracia da informação, as pesquisas também elas são dado para o eleitor, blá, blá, blá. Tem um detalhe, né? Precisa combinar com os russos. Quando a gente fala em liberdade de imprensa e liberdade de comunicação no Brasil, isso é uma grande falácia, né? Vamos falar a verdade. Aquilo que o jornalista apura lá na ponta, todo mundo sabe disso. Tem que passar pela direção do órgão do veículo que ele trabalha. Se aquela matéria for interessante para o veículo, ou se atender interesses políticos do veículo, vai para o ar. Se não atender, não sai nem a pau, né? Existe uma brincadeira... Eu fiz pós-graduação em telejornalismo, então tinha uma brincadeira do seguinte, o jornalista chega assim, olha, o chefe mandou fazer uma matéria sobre a ponte Rio-Niterói. Aí o interlocutor pergunta, mas a favor ou contra? Né? Então, quer dizer, a ponte está lá. Mas o viés que você vai abordar o assunto, isso é direcionado pela pauta dos grandes veículos de comunicação. Isso é uma questão em qualquer veículo de comunicação no mundo. Né? A liberdade de imprensa e a informação verdadeira é um mito, é uma utopia que se persegue em alguns veículos de comunicação no mundo. Isso é levado a ferro e a fogo. Mesmo quando a notícia ela causa prejuízo para o órgão divulgador, eles divulgam. Existem casos emblemáticos no mundo envolvendo essa questão, né? Mas no Brasil, um país de terceiro mundo, e nos países de terceiro mundo, os meios de comunicação estão sempre a serviço da estrutura econômica, estrutura de poder. Então, se tiver alguma matéria que prejudique um anunciante, um grande anunciante, um interesse corporativo, um interesse político, não vai pro ar. Então, essa coisa da liberdade de imprensa não existe. O que existe é a liberdade dos donos dos meios de comunicação. Ainda mais num país onde a comunicação é extremamente concentrada. Quando a gente fala em instituto de pesquisa, eles atuaram no Brasil o tempo todo junto com esses veículos de comunicação. Várias pesquisas são encomendadas por esses veículos de comunicação, que elegem lá o perfil da pesquisa ou a metodologia que se vai pesquisar, né? E o eleitor ele fica ali indefeso, porque ele fica diante daquele paradigma, né? As questões são colocadas para ele, são questões pré-selecionadas, do tipo, você prefere A ou B? Só que o seguinte, o cara não está querendo nem A nem B, ele está pensando numa terceira via, mas essa terceira via não está sendo apresentada para ele, não é? Então, assim, eu não tenho esse romantismo, eu acho que de qualquer divulgação, de qualquer dado, durante o processo eleitoral, para o eleitor, ele induz. Por exemplo, você pega uma pesquisa eleitoral que é feita um ano antes da campanha eleitoral. A pesquisa começa a ser monitorada um ano antes. Ora, um ano antes, gente, vamos falar a verdade. 90% da população não tem a menor ideia em quem vai votar. Mas aí aparece o seguinte na pesquisa. Fulano de tal aparece com 35% da intenção de voto. Mas de qual universo? Das pessoas que têm candidatos a escolher. E outra coisa, o cardápio que é oferecido, né? Você quer votar A, B ou C. Né? Mas voltando aqui para o nosso tempo atual, para a questão atual, Cadu, que a gente vai entrar aqui, essa eleição ela está muito atípica, porque é o seguinte, é uma eleição plebiscitária, pró-Lula ou contra Lula. Essa que é a verdade. Quando as pessoas estão carreando voto para o Bolsonaro, a discussão hoje é se ele vai ganhar no primeiro turno ou não. Tá, chegou a esse tipo de situação? É uma avaliação, não que se o Bolsonaro é o melhor candidato, não que se ele é o mais preparado. Não, é o cara que representa o antagonismo, a figura que o Lula e que o PT representa.
E que acontece também, Júnior, nós...
É plebiscito.
Né? E que já acontece isso já há bastante tempo, desde que nós tivemos a tal redemocratização. Tivemos aí na época o Collor com o Lula, depois, recentemente, o Alckmin com a Dilma. Então essa polarização vem a Fernando Henrique com Lula, bem lembrado aqui. Enfim, todas essas eleições majoritárias para a presidência, por exemplo, tem acontecido isso. Então acho que a gente também está, eu não sei se a gente está se acostumando ou a gente está sempre buscando o antagonismo. Isso é uma interrogação que eu coloco aqui.
Mas a gente
aqui.
Nunca teve uma eleição, o Cadu, no Sim, Brasil, tão extremada.
Eu vou até fazer uma palavra que está todo mundo usando. Ela está muito odiosa. Ela tá levantando as emoções mais...
As pessoas não estão votando com a razão. Aquela pergunta, quem é o mais preparado? Não está se colocando isso.
Isso.
Assim, quem você odeia mais?
É isso aí. Eu acho que se você colocar essa emoção para uma decisão de um país que já está como o nosso durante os próximos 4 anos, é preocupante.
Inclusive, tem um dado nas pesquisas que é o seguinte. Depois que você faz a pesquisa de quem você tenciona votar, a pergunta seguinte é: em quem você não vota de jeito nenhum?
Que é
o índice de rejeição, né? Aquele que é o satanás, né? Que você não vai votar de jeito nenhum, né? Então, esses dados, eles vão mostrando que cada vez mais que o elemento emocional, ele está prevalecendo sobre o elemento racional. Você, quando vai escolher um pedreiro para consertar a sua casa, está com infiltração na parede, tal, você pensa em eleger o melhor pedreiro, porque se ele não consertar bem a sua casa, vai dar infiltração, o azulejo vai soltar, a sua mulher vai pedir separação, vai te encher o saco, você vai ter que contratar outro pedreiro de novo, que vai quebrar tudo de novo. Né? Então, se para eleger um pedreiro você precisa avaliar as condições técnicas daquele profissional, como é que numa eleição presidencial essa questão ela é colocada em segundo plano? A gente vota o seguinte: olha, o cara não é bom, mas ele odeia minha sogra. Como ele odeia minha sogra também, então o cara, eu vou contratar, porque quem odiar minha sogra é meu amigo.
Pobre das sogras, você não perdoa as sogras. Ô Cláudio, vamos lá. Eu queria aproveitar essa reta final. Aliás, eu já fiz um convite aqui pro Cláudio, vou fazer pro Júnior também. Claro que o bate-papo.com, todo mundo pede para 2 horas de programa e tal, mas não depende de mim, né? Não depende da nossa, tem toda a grade de programação, enfim. Mas aí eu já queria combinar com vocês uma data, de repente na próxima quarta-feira, a gente pode tentar fazer aí, trazer o Júnior e o Cláudio também, pra gente analisar depois, né? O depois. Porque
o depois é sempre melhor pra analisar, né?
Igual...
É que nem analisar a partida de futebol, né?
Isso aí.
Você fazer prognóstico quem vai ser campeão da Copa é um negócio.
Outra
coisa é você dizer.
Então a gente pode, de repente, fazer essa dobradinha de novo pra gente ver se as pesquisas acertaram, se houve realmente essa situação toda. Agora, Cláudio, eu preciso muito que você me ajude a esclarecer exatamente a questão da amostragem, né? Do que as pessoas hoje têm a dúvida. Poxa, o Ibope é outro instituto de pesquisa, desculpa citar o Ibope aqui, mas sempre vem, né, a questão da marca. Por que que entrevistam tão poucas pessoas e tem um resultado no monte geral de um país de 200 milhões de brasileiros e só 2 mil pessoas são entrevistadas e sai esse resultado? Cláudio.
Então, vamos lá. A determinação da quantidade de entrevistas, ela advém de um cálculo estatístico. Quer dizer, a estatística, vamos dizer, é uma ciência, né, digamos assim. Então, é uma ciência, existe um cálculo a partir disso. Então, vou falar tecnicamente e lanço um desafio para você que está em casa, se tiver a oportunidade de fazer. Existia uma analogia antigamente, que ficou meio fora de moda, mas eu vou utilizar, que é a seguinte: quando você vai fazer um exame de sangue, você chega no laboratório, eles tiram o seu sangue todo para saber como está o seu sangue, ou eles tiram uma pequena parte. Então, essa analogia, embora ela se tenha caído de moda, eu acho ela bem interessante, né? Com aquela ampola de sangue, você consegue saber dos componentes, né? Então, é possível, né? E justamente é essa a coisa interessante da estatística em relação à amostra, né? Você poder entrevistar uma quantidade mais reduzida de pessoas e ter um resultado razoável. A ideia, vou lançar o desafio, né? E falando da ideia, a ideia qual é? A partir de um determinado ponto, aquelas opiniões começam a se replicar. Quando você... vamos ao desafio. Se você tiver oportunidade, você que estuda numa faculdade, numa escola, né, ou se você tiver a oportunidade de estar em algum lugar com uma aglomeração maior, sei lá, com pelo menos 50 pessoas, 30 pessoas, que você tenha controle sobre essas pessoas, uma festa, você sugerir uma brincadeira. Você numera, pede que cada um sente um do lado do outro, sei lá, de uma forma ordenada, dá um número a cada um, e dos 50, você entrevista, você pergunta de 3 em 3, né, ou de 2 em 2, qual é o time de futebol, né? Ou de 3 em 3 e que dê o número lá pro lado no final, né? Qual o time de futebol daquela pessoa, anota o resultado. Depois você pergunta um a um. Provavelmente, isso não pode não refletir a realidade do estado do Rio de Janeiro, mas vai refletir a realidade daquelas pessoas que estão ali, né? Então, com uma amostra daquele pequeno público, você consegue aferir qual é o percentual de botafoguenses, de Vasco, e botafoguense que é o meu time primeiro, sempre foi ato falho, mas de fluminenses, né?
Olha, vamos fazer a ordem, vai chegar no Fluminense, mas a gente já sabe quem é o melhor, então quem estaria mais... Bom, não vou falar isso não, tá bom, vai.
Então, vamos lá. Então é isso, a ideia é essa, com uma quantidade menor, você aferir. É claro que tem um mínimo que é importante, né? Que tem um mínimo para que isso possa replicar. E não adianta também você fazer muitas entrevistas se você não tiver uma metodologia cuidadosa, né? Então, não adianta, como eu falei, você entrevistar a mais moradores da Zona Sul do que da Zona Oeste, se você a população da Zona Oeste é maior. Então, você tem que ter os cuidados técnicos em relação a isso. Eu queria falar uma coisa muito importante, que é se Cadu me permitir, Zé Júnior, que é a questão da margem de erro. Porque a margem de erro, ela tem sido divulgada...
Eu queria te perguntar um negócio também, Cláudio, antes que acabe o programa.
Então, a margem de erro tem sido divulgada de maneira errada pelos meios de comunicação. A prova de que isso está errado é que você vê lá, o candidato tal, a margem de erro da pesquisa é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Aí ele diz, o candidato, então, que tem 10%, tem de 13% a 7%. O candidato que tem 2%, ele tem quanto? Ele tem de 5 a 0. Aí ele fala que tem de 5 a 0. Opa, 3 menos 2, né? 2 menos 3 igual a menos 1. E ele falou que é 0. A margem de erro é mais ou menos 3 mesmo. Esse candidato, se estivesse correto, ele teria menos 1 mesmo. Só que menos 1 não existe. E menos 1 não existe porque... A imprensa divulga erroneamente isso. A margem de erro, ela varia de acordo com o resultado do candidato. Isso daria muito trabalho e pior, os meios de comunicação não têm essa informação, eles não sabem disso. Então, a margem de erro de 3% de uma pesquisa, isso é a margem de erro máxima que essa pesquisa vai ter. Se um candidato tem 50%, por exemplo, das intenções de voto, ele terá 53% ou 47%. Mas se ele tem 1%, ele terá 1,6%, de 1,6% a 0,4%. Você não vai aplicar a margem de erro de 3% para o candidato que tem 1%. Existe um cálculo, né, para isso. Então, isso é fundamental entender que há um equívoco enorme. Então, alguns empates técnicos que estão sendo dados na imprensa, Cláudio, não são reais.
Eu queria levantar uma questão aqui, já estamos terminando.
Dois minutos.
A minha avaliação é o seguinte. A gente está numa... Tem dois cenários possíveis. Eu queria a tua opinião nessa história. Primeiro cenário possível é o seguinte. Ficar o candidato Bolsonaro e Haddad, nós estaremos diante de uma eleição plebiscitária. Vai estar se julgando ali se a sociedade aprova um retorno do petismo à administração pública ou não. Muita gente não gosta do PT, vai votar no Bolsonaro tranquilaço. A única forma de não haver uma eleição plebiscitária no segundo turno seria a passagem de alguém que está em terceiro ou quarto lugar, no caso Ciro Gomes, passando para um segundo lugar, que você deslocaria essa discussão maniqueísta. Porque aí alguém que não está vinculado precisamente com o lulismo, né? E aí você poderia ter uma eleição não plebiscitária. Se passar esses dois candidatos, eu não tenho a menor dúvida que a eleição vai ser plebiscitária, e em sendo plebiscitária, na tua opinião, a maior parte da sociedade será a favor do retorno ao petismo ou será contra o retorno do petismo?
Rapidinho, meu caro Cláudio Gama, você tem um minuto para responder.
Então, vamos lá. Qualquer coisa que nós possamos falar aqui é uma inferência, né? E nessa eleição, a população está muito dividida. Então, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que realmente pode acontecer. Acho difícil Bolsonaro não chegar, não ter segundo turno, porque a soma, uma forma simples de ver, é você comparar o número que ele tem hoje em relação à soma que os outros têm. Então ele tem 32, né, em algumas pesquisas, e os outros somam 50. Para não ter segundo turno, os outros teriam que ter 31 ou menos de 32. Tá? Então acho difícil não ter segundo turno.
Na verdade, você precisaria de metade desses indicadores. Por exemplo, se a diferença está 14, você só precisa de 7% de migrar, né? Porque você esvazia 7 de um lado e enche do outro.
Exatamente.
É que nem aquele jogo do Campeonato Brasileiro, né? Que dois times estão disputando, é o jogo dos 6 pontos. Né?
Exatamente. Mas, enfim, só para dizer que, né, fazer prognóstico nessa situação, acho que a gente pode trabalhar com cenários. Né? Então, eu acho acho difícil, mas não acho impossível que não se tenha segundo turno, né, e que Bolsonaro vença no primeiro turno. Mas também acho um pouco mais difícil, mas também possível, que aconteça esse fenômeno de a população migrar para um terceiro candidato para tirar o Bolsonaro. Acho os dois cenários possíveis.
Uhum. Meus amigos, valeu Zé Júnior, valeu Cláudio, mais uma vez obrigado. Como passa rápido esse programa, meu Deus do céu, a hora mais rápida do rádio brasileiro.
Olha, independente da postura política que os nossos ouvintes têm, é o seguinte, amigo, converse sobre política, converse com seus parentes e, fundamental, não perca amizade, não perca parentesco
por conta de
política, meu amigo. E tem outra, o Brasil não vai acabar. Seja qual for o resultado que as eleições nos dê no domingo, no outro dia o sol nascerá. A questão toda está muito no subjetivismo. Quem é que vai acordar com mais esperança ou quem é que vai acordar com uma ressaca arretada no Kengo?
E o mais importante, Cláudio Zé Júnior, é que o Brasil não para. A gente tem aí a esperança, tem aí a força dos nossos braços, né, da nossa esperança sempre, e vão para a luta. Eu acho que é só mudança de rumo ou manutenção do rumo, sei lá.
Cadê só para sinalizar
mesmo? Vamos assim, acolher, né?
Eu acho que a democracia permite isso.
Antes de dar outro debate, você sabe coisa incrível nessa eleição? Que o atual presidente, cara, ele não é citado, ele não aparece, ele não influencia, né? Ele virou uma figura oculta, uma coisa incrível. Né?
Como isso é impressionante.
Impressionante.
Né? É muito. Isso tudo a gente tem que colocar na conta, sabe de quem, né? Do marketing.
Normalmente o plebiscito seria entre uma aprovação do governo ou a desaprovação, né? Isso não está em jogo nessa eleição.
Coloca na conta do marketing, porque eles são muito bons nisso, eles não são de brincadeira. Cláudio, obrigado mais uma vez. Júnior, obrigado mais uma vez.
Obrigado.
A você que nos acompanhou pela Rádio Mac, muito obrigado. E a gente deseja a vocês um ótimo voto. A Rádio Mac estará aqui ao vivo a partir das 7 da manhã no próximo domingo, acompanhando tudo, a cobertura completa do voto aqui, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro. A gente espera a sua audiência. Um grande abraço para todos e todas. A gente volta na segunda-feira. Aí sim, já analisando o resultado, na quarta-feira com esses dois feras também analisando aí se as pesquisas foram fiéis ou não. A gente volta. Fui. Tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.